Todo esse conhecimento a respeito dos discos solares, dos retiros intraterrenos e de todos esses assuntos que Figueira vem tratando, isso são assuntos conhecidos no ambiente que estuda esta cultura, mas só agora que nós fomos encarregados de abordar esse assunto. Embora esses assuntos apareçam em livros e sejam conhecidos em certos ambientes, nós fomos chamados para organizar um grupo operativo. Um grupo operativo composto de seres de Figueira, Mirnajá e de Aurora. Isto independentemente de outros grupos que possam estudar todas essas coisas. Mas o convite ou o chamado que nos veio para abordar este assunto, não fomos nós que criamos isto. Isto foi um chamado interno, organizado e através de contatos com os regedores destes discos, que não estão no plano físico e que muitos estão na Antártida, num plano que não é físico. Nós somos chamados para isso, para com este grupo operativo fazer a experiência nesses locais. Então o grupo tem feito viagens e feito a experiência. E à medida que são pedidas novas viagens, nós estamos fazendo. Então nós não estamos contando nenhuma novidade. O que nós estamos fazendo é descrever a nossa experiência nesses trabalhos. Experiência que está apenas iniciando e nós temos um longo material a respeito disso e que por enquanto ainda não está compilado, ainda não está disponível para publicações. E alguns pontos, algumas coisas estão sendo transmitidas nas partilhas. Só agora chegou o momento de Figueira ter contato direto com esses discos solares. Então, muitas coisas que nós apresentamos como informação são coisas que muitos sabem, que foram até publicadas. Mas outras são a nossa experiência, que quando é para ser relatada, nós teremos que relatar. Há 20 anos que nós estamos coligados com a Serra do Roncador, por exemplo. Mas quando foi feita esta coligação com a Serra do Roncador há 20 anos, e que isto redundou na fundação de Figueira, Serra do Roncador não era uma novidade, mas foi um trabalho do qual nós fomos encarregados. E até hoje mantemos este contato, que se aperfeiçoou bastante depois da viagem do grupo operativo ao Roncador. Nós não temos um planejamento de viagens. Nós viajamos para esses lugares onde existem os discos solares quando somos chamados, quando é indicado. E isto não quer dizer que outros trabalhos que cuidem do mesmo assunto não sejam válidos. Apenas são vários grupos que devem estar tratando destas coisas. Assim como toda a obra da hierarquia tem vários grupos que cuidam dela. Durante muitos anos, nós procuramos dar a nossa versão do trabalho sobre os sete raios, mas não era uma novidade. O trabalho sobre os sete raios foi introduzido pela hierarquia através dos livros do tibetano e assim por diante. A nossa experiência com esses contatos, isto é que é a coisa nova. Mas é nova para nós e é nova como relação com tudo isto. O que nós sabemos é que o homem da superfície deveria estar em relação com tudo isto, e não só um ou outro, porque já existem informações suficientes, não, para que o homem da superfície desperte para tudo isto. E isto é um conhecimento que ficou resguardado pelos motivos que sabemos, não? Ficou resguardado até bem pouco tempo. E há ainda muito conhecimento resguardado, principalmente na Antártida, que não foi revelado. e que está aguardando que a humanidade da superfície desperte, se interesse e procure colaborar com todo este conhecimento, com toda esta parte da humanidade que não está no plano físico, mas que nos conhece muito bem e que nos segue passo a passo, pacientemente esperando que a gente passe a colaborar com eles em muitas coisas. E como o Centro Aurora está manifestando-se no plano físico, como Mirna já se manifestou aqui, os centros planetários que vão se manifestando no plano físico, e há outros 5 que devem se manifestar, não sabemos quando, esses centros planetários, à medida que se manifestam, devem colaborar uns com os outros. De forma que é por isso que Mirna já e Figueira estão colaborando diretamente, fisicamente com Aurora e vice-versa. E se amanhã se conseguir que o centro de Herx se manifeste no plano físico, nós também vamos colaborar com eles e eles conosco, humanamente também, porque um centro para se manifestar no plano físico precisa gente, precisa pessoas humanas que assumam o trabalho. Agora, há várias formas, há várias maneiras de se colaborar e de trabalhar com isto. Mas sem que haja um grupo que viva, num certo sentido, a energia monástica, esses centros não podem se manifestar. Onde há um grupo manifestando um centro planetário no plano físico, aí deve haver um monastério. Ou aí deve haver um núcleo de energia monástica vivida. Então é por isso que Figueira, tendo uma aura monástica, agora está criando no plano físico concretamente o monastério masculino e o monastério feminino. E Aurora, que também está se manifestando no plano físico concretamente, está em plena construção, Aurora também deve expressar uma forma de vida monástica, que não pode não ser igual à nossa, mas deve expressar isso. Como qualquer centro planetário que se exprima no plano físico, deve usar a energia monástica, isto é, deve haver monastérios instalados, para que isto possa ser uma experiência mais total, mais ampla. Agora, nós gostaríamos de esclarecer que essas informações não partem de nós, que nós informamos coisas que recebemos. E se recebemos, é porque temos que saber. E a maior parte delas temos que transmitir. Agora, se são coisas já conhecidas, ou se ainda não são conhecidas, isso não cabe a nós julgar. A nós cabe colaborar com o plano evolutivo quando se recebe uma instrução e quando se recebe uma sugestão. Aqui temos uma pergunta que volta sempre. É porque muitos devem precisar de pensar sobre isso, não é? A pessoa está perguntando se ela tem muita dificuldade para ser mãe, o que ela tem que fazer? Procriar é uma forma de serviço. Para a humanidade, isso é uma coisa absurda. Mas procriar é uma forma de serviço. E cada alma vem servir em um setor. Então existem aquelas almas que encarnam para procriar. A maioria não encarna para procriar. Porque se a maioria ficar procriando, vocês imaginem, daqui a pouco não cabe mais as pessoas na superfície do planeta. Como está acontecendo? Então, a maioria não veio para procriar. Quem veio para procriar são aqueles que têm vocação para servir dessa maneira. Sempre que a gente perde esta lucidez, acontece o que acontece. Nós temos filhos que são desconhecidos, que não têm nada a ver conosco. Nós temos filhos que não conseguimos educar, que não conseguimos entender, que eles não nos entendem. Isto tudo quer dizer que a gente não veio para ter filhos. Porque quando a gente vem para ter filhos, está tudo organizado. Desde antes de nós encarnarmos, já está tudo organizado. Quais são os filhos que vêm, o que é que vão fazer, o que nós vamos fazer com eles. E nós encarnamos sabendo de tudo isto. E durante a encarnação, à medida que eles vão surgindo, nós os vamos reconhecendo. Assim, ah, sim, assim deveria ser. Mas, infelizmente, não é. Com alguns, pode ser que seja. Então, se uma pessoa tem dificuldades para ser mãe, é porque ela não veio para ser mãe. Porque quem veio para ser mãe não tem dificuldade alguma e sabe tudo o que tem que fazer e reconhece a sua própria tarefa. Há muitas outras formas de serviço, como vocês sabem. E as outras formas de serviço são tão absorventes também como ser mãe, não é? São tão absorventes que não tem possibilidade de estarmos acumulando formas. Assim como quem veio para servir como mãe, para procriar, deve estar bem aliviado de outros compromissos, que é para poder se dedicar àquilo realmente, e não da forma como é feito, que se manda os filhos para as creches, para as escolas. Enfim, isso é o que a gente tinha que dizer. Bem, como desapegar-se de relações que foram importantes e evolutivas no passado e que se reapresentam agora? Como fazer desses reencontros algo proveitoso ao plano evolutivo e não somente uma atração magnética pessoal? Nós teríamos que, diariamente, antes de nos locomovermos, antes de sairmos andando, teríamos que oferecer ao Eu Superior todos os nossos encontros. Então, não ter vontade de encontrar ninguém, não ter nenhuma intenção de fazer nada nesse sentido. Mas olha, eu vou ter os encontros que você quiser. Isto é um princípio. Agora, se a gente precisa de companhia, se quer encontrar os outros para ter, aí começam os problemas. Então, nós temos que oferecer ao Eu Superior todos os nossos encontros. E aí não acontece isto. Porque quando houver um reencontro, aquilo está previsto. É um reencontro para prosseguir alguma coisa, ou para concluir alguma coisa. Mas se nós colocamos ao Eu Superior todos os nossos encontros, todos, mesmo que você encontre alguém com o qual você já viveu 4, 5 vezes em 4, 5 vidas, aquilo é indiferente para você, você tinha que encontrar. Não acontece nada de extraordinário por causa disso. Mas você tem que colocar ao Eu Superior todos os encontros. E assim você vai ter encontros evolutivos. Assim você vai encontrar aqueles, por exemplo, que têm uma tarefa a desenvolver com você. Isto é um encontro evolutivo. Você vai encontrar alguém que precisa de uma palavra que você pode pronunciar. Isto é um encontro evolutivo. O resto é encontro social. São essas coisas que não servem para nada, só para trazer complicações e laços kármicos. Então nós teríamos que colocar ao Eu Superior todos os encontros, fazer isto diariamente. Vocês vão ver como a vida vai ficar mais simples, como certas coisas problemáticas não vão sequer surgir, e como você vai ter realmente o que fazer com quem você encontra. E outra pessoa pergunta: como posso fazer para que a dor do mundo não me aperte tanto o coração? Devia ser o contrário, você devia estar aberta para transmutar a dor do mundo, não é? Agora, se a dor do mundo te tranca o coração, é porque você está se envolvendo com alguma coisa do mundo. Então, o envolvimento traz mesmo um tipo de relação que traz a dor. Agora, Todos nós que conhecemos a lei do serviço e que nos oferecemos ao serviço, o serviço em geral, vamos recebendo tarefas. E a uma certa altura, quando estivermos mais treinados, mais fortes, aí vamos receber esta tarefa de ficar transmutando a dor do mundo. Mas para isso a gente precisa estar um pouco mais forte e já ter treinado bastante em outros tipos de serviço. Mas a uma certa altura chega-se a este ponto. Sentir a dor do mundo não deve apertar o coração de ninguém. Sentir a dor do mundo é sinal que você deve transmutá-la, você deve transformá-la. E isto é a escola do serviço. Mas nós teríamos que entrar nesta escola pelas aulas mais simples. E entrar nesta escola nos ofertando para servir ao plano evolutivo. E aí não tem perigo que a gente tenha um serviço muito mais amplo e forte do que nós podemos realizar e transportar. Vem aquilo que é proporcional às nossas possibilidades. E aí, à medida que nós vamos treinando, aí sim vem um pouquinho mais, para nós desenvolvermos, ficarmos mais desenvolvidos nesta lei. Porque isto é uma lei espiritual, isto não é uma lei material, não. Então é importante, sim, nós conhecermos bem esta lei. Mas é preciso que a gente se oferte. E uma pessoa diz que ainda necessita de dinheiro para se sustentar. E como ele pode saber se deve aceitar um determinado emprego neste momento que lida com energias muito densas? Você precisa estudar a lei do karma. Você vai estudar a lei do karma, vai ver o que é o karma material, como é que a gente se comporta diante da lei do karma. E estudando a lei do karma, você vai compreender algumas coisas que estão no seu caminho. E compreendendo estas coisas, vai saber transformá-la. Então, se dentro do seu karma está, você está em determinados trabalhos, você estude bem a lei do karma e vai ver como é que você transforma aquilo, se o karma é compulsório. Agora, se o karma não é compulsório, se o karma é opcional, não é fixo, em certos casos, nós entramos com discernimento e sabemos escolher entre as posições que se apresentam. Mas é muito bom estudar a lei do karma de um modo geral. E uma pessoa está muito preocupada porque não consegue controlar a sua raiva. Primeiro precisa você querer controlar. Precisa ver se você quer mesmo ou se você usa esta raiva para eliminar alguma coisa. Então precisa que você queira controlar a raiva. E querendo controlar a raiva, você pode pedir auxílio à homeopatia, por exemplo. Agora, a homeopatia faz efeito quando nós estamos bem sintonizados com ela, senão não adianta. Então, para você usar a homeopatia para cuidar da raiva, é preciso que você queira realmente trabalhar a raiva, porque a homeopatia vai te ajudar. Quem trabalha as coisas somos nós, não é a homeopatia, não. A homeopatia pode ajudar, mas você precisa querer e pede auxílio a ela. E aí vai observando o auxílio que ela está dando e você vai completando isto. Você vai, então, se trabalhando. Mas a gente transforma as coisas é a gente se trabalhando. E pode-se pedir auxílio a coisas externas, como seja a homeopatia. E uma pessoa disse que ela escutou o CD das Puertas de Puxaro e viu que existe uma instrução de Mistitlan e que existe uma instrução de Erques. E por que essas instruções são diferentes? Toda instrução disponível para a Terra está depositada nos diferentes discos solares. A instrução para a Terra não está num lugar só. Ela está toda dividida por várias áreas. E cada centro planetário, que vocês já sabem o que é, não é? Cuida não só de um setor da instrução, como cuida de um grau da instrução. Porque a instrução vem por graus. A instrução é dada por graus e por setores. A cada ciclo do mundo, segundo o que a humanidade absorveu, então a cada ciclo vem ampliada esta instrução. A partir da página 63 do glossário esotérico, vocês têm os centros energéticos do planeta. E aí podem ver com mais detalhes como é que se divide este trabalho. E a partir do verbete centro de traslado, na página 55, vocês têm vários verbetes sobre os centros e podem ter um quadro muito mais amplo. Isso está no glossário esotérico. E aqui uma pessoa visualizou a oca da vigília permanente como uma construção toda de vidro. E tinha um pequeno altar no centro com uma pedra que brilhava e ela então sentiu muita paz e muita alegria. Então, esta visão representa a oca em outros planos de consciência. Tudo que existe aqui no plano físico existe nos outros planos. Então, isto que ela viu é a oca em um plano bem elevado. E aqui uma pessoa está dizendo que quarta-feira foi dito que nós iríamos falar sobre a clausura no monastério. Será que isso é possível hoje? Nós podemos estar diante da energia monástica em muitos graus, de diferentes maneiras. Há monastérios, isto é, há esses locais onde se reúnem as pessoas que querem se dedicar a essa energia e que representam essa energia. Há monastérios em diferentes formas. Quando existe clausura, isto é algo que foi concedido a certas almas. A clausura é uma graça que se concede a certas almas. E nem todas as almas estão em condições de receber esta graça. Porque para muitas almas e para muitas pessoas, principalmente, a clausura é um sacrifício, é uma coisa repressiva e tudo isso. A clausura é uma graça para certas almas que tenham se proposto a estar permanentemente em vigília. Isto é uma opção da alma. Nós podemos fazer uma vigília de uma hora, duas horas, isso nós fazemos aplicando a nossa vontade. Mas há almas que optaram pela vigília. Estas são as guardiãs de um monastério. São as almas em vigília, são aquelas que estão em clausura. Estas almas que têm como vocação a vigília permanente, que têm como vocação ficar na clausura, já esqueceram da sua própria realização espiritual. Se você fecha numa clausura uma pessoa que está buscando realização espiritual, aquilo vira um vespeiro. Então, a alma que está em clausura, ela já renunciou à sua realização espiritual. Quer dizer, ela já está bem amadurecida e não pensa mais nisso. Ela já entregou a sua evolução espiritual. Porque essas almas que já fizeram um caminho longo e que renunciam, entregam a sua evolução espiritual, essas passam a fazer parte de um outro estado de consciência. Então, isto é uma clausura. É um outro estado de consciência. Não é gente que tem consciência como a nossa. Então, se a alma já está totalmente entregue e já entregou a sua evolução espiritual, inclusive, entregou tudo, inclusive isto, o que acontece em uma clausura? Se ela existir, o que acontece ali? Se ela existir e se tiver as almas adequadas, se tiver as almas corretas para estarem ali, o que acontece? Ali elas têm diante delas aberto os seus níveis mais internos. Segundo Michuk e Akyuk, que inspiram esses monastérios, na clausura se abre para a alma as portas para a atividade dos anjos, para a atividade dos devas, para a atividade dos elementais. Então, uma alma enclausurada, e que seja de verdade, ela está participando, ela está vendo, ela está diante da atividade dos anjos, está diante da atividade dos devas, dos elementais, está convivendo com outras evoluções. E isto vai enriquecer o seu processo. Então, ela que pensava que já estava no ponto de renunciar ao desenvolvimento espiritual, isso, se for sincero, é aceito e ela é posta em clausura, ali ela vai entrar em contato com uma outra evolução, com uma evolução superior. Aí ela vai começar uma evolução que fora da clausura é impossível, porque haveria tanta interferência que não se pode passar de um certo ponto. E diz Michuk e diz Akyuk que isto é uma forma de contemplação que acontece na clausura. Por isso que se você entra numa verdadeira clausura, não encontra ninguém conversando, não encontra ninguém junto, não tem, porque ali não está se fazendo isto. Ali se está num caminho de uma contemplação superior. Então, quem é posto na clausura, se é que se pode fazer isto, parece que na Idade Média faziam isto. Quando os chefes não queriam que as filhas casassem, aí punham na clausura e lá ficavam. Então isto foi muito mal usado, foi muito mal interpretado. Tem certas casas fechadas que têm o título de clausura, enfim, isso tudo existe. Mas não temos nada com isso e estamos falando do que é. Do que é para sermos desafiados. Vamos fazer o que é ou vamos fazer o que todo mundo faz? Então precisa que a gente seja desafiado. E no ser desafiado, pode ser que alguém tenha um impulso de mergulhar aí, de mergulhar nesse desconhecido. Mas para mergulhar nesse desconhecido sem estar preparado, vai encontrar alguns obstáculos. E isso pode ser também um trabalho, isso pode ser também uma proposta de purificação e tudo mais. Então existem vários níveis de clausura. Pode haver uma clausura onde estão se purificando. É uma forma muito rigorosa de se purificar, mas pode ser que alguém escolha esta forma, ou que alguém seja encaminhado para lá. Mas clausura não é bem isto. Clausura é algo que nos desafia a estarmos realmente em uma dimensão superior. Estamos realmente em um nível superior de vida, convivendo mais ou menos abertamente com anjos, com arcanjos, com devas. Enfim, é um outro tipo de relação que se abre para nós. Para entrar ali, é preciso que haja um impulso da alma. A alma precisa estar impulsionando. Mesmo que a alma vá ali dentro se trabalhar, ela tem que dar este impulso. Digamos que ela não esteja preparada, mas ela está dando um impulso. Ela quer começar um caminho. Mas aí o ego, a personalidade, o ser humano no qual a alma está encarnada, deve ter consciência do que ele vai fazer. Para não criar nos monastérios uma vida de problemas, porque monastério não é lugar de problemas. Monastério não é lugar de problemas. Monastério é um lugar de ascensão. Monastério é um lugar de elevação. Então nós temos que nos preparar para isso, temos que estar bem dispostos, porque não é uma coisa muito simples, quando não se nasce já preparado. É um trabalho, às vezes, muito apertado. E por que monges e monjas alimentam-se separados de outras pessoas? Bem, eles estão fazendo um certo trabalho alimentar. Estão fazendo uma certa observação da reação dos seus corpos diante dos alimentos. Estão procurando combinar o alimento material com o alimento espiritual para unir estas coisas e não ficarem, com o tempo, tão dependentes de alimentos materiais. Isto não quer dizer que não vão mais se alimentar materialmente. Não quer dizer isto, não. Quer dizer que podem se alimentar de outro jeito, de forma mais sutil. Mas isto leva um tempo para os corpos se acostumarem, para os corpos se habituarem, para não ficarem carentes e nem doentes. Então é por isso que eles comem separados, porque fazem um trabalho e provavelmente também o alimento deve ser mais simples, deve ser mais resumido. Enfim, é todo um trabalho que está aí acontecendo. E esta mesma pessoa pergunta qual deveria ser a relação de um monge e de uma monja com os reinos da natureza. A relação deve ser de irmandade, de fraternidade. Então é preciso aprender a sentir os reinos, a sentir as plantas, a sentir os animais, a sentir os minerais, a sentir os devas, a sentir os anjos. É todo um trabalho, em princípio, de abertura, de intenção, de sensibilidade e de persistência e também de silêncio. Então é todo um trabalho em muitos níveis. E outra pessoa pergunta, como fica a situação da alma diante da desencarnação do corpo físico? E como ficam os corpos astral e mental? Ficam aqui, apegados à vida material? A alma muda de plano? Bem, o que deve acontecer é a alma ir se retirando desses corpos. A alma se retira do físico, se retira do etérico, se retira do astral e depois se retira do mental. Nem todas as almas se retiram completamente do mental, justamente porque criaram certos apegos, estão num regime mais materialista do que espiritual, então chegam no plano mental e retornam para a encarnação. Não chegam a experimentar a liberdade, não chegam a experimentar a libertação supramental, que está além do plano mental. Agora, nós já podemos desencarnar também do mental. E quando desencarnamos desses corpos materiais, do físico, do etérico, do emocional e do mental, a tendência é esses corpos se desintegrarem. E depois, se é necessário uma nova encarnação, se reconstrói outros corpos mais adequados ao trabalho que se vem fazer. Então, o trabalho com o corpo, enquanto se está encarnado nele, é um trabalho de purificação, de alinhamento com a alma, de transformação das energias, como sabemos. Agora, quando desencarnamos esses corpos, o trabalho é, do outro lado, nós estarmos bem concentrados na vida imaterial, para podermos, se tivermos que reencarnar, ir atraindo átomos mais adequados, para corpos mais adequados, para o serviço que a gente vem fazer. Agora, claro que nisto tudo está implícito o nosso relacionamento com a matéria, o nosso karma com o corpo físico ou com os corpos físicos que já tivemos. Muitas vezes nós podemos ter trabalhado mal um corpo físico anterior, então teremos que trabalhar bem um novo corpo físico para equilibrar este karma. Então tudo isto é um trabalho. E isto é coisa muito pessoal, não é igual para todos, mas desencarnar de todos os corpos para poder fazer uma experiência de maior liberdade nos níveis superiores, isto é uma necessidade de todos. Isto deveria ser o caminho de todos. E não ir desencarnando e ir ficando envolvido com as coisas dos outros planos. E é preciso trabalhar muito aqui o desapego, porque o plano astral, por exemplo, é muito semelhante a este. Ele não é material denso, mas são as mesmas coisas daqui que estão lá. Muito facilmente, alguém desencarna daqui e fica no astral. A Rainha Vitória ficou 80 anos dos nossos no astral, continuando a ser rainha. Mas depois ela deve ter ascendido um pouco. Então nós precisamos, não é, ter consciência destas coisas. Nós nos preparamos a partir de agora. Não tem nada o que esperar. A partir do momento em que se vê que tem que haver um trabalho, se começa o trabalho. Se começa o trabalho de desapego pelos corpos, sem rejeitar os corpos, mas teríamos que ir nos desapegando, não exatamente dos corpos, mas ir nos desapegando da vibração material da vida. E isto é um trabalho, isto não é um trabalho rápido, mas a uma certa altura nós nos sentimos em um outro tipo de tempo, nos sentimos em um tempo real, onde não há cronologia, onde não há tempo que passa, onde não há passado, presente nem futuro. Então tudo isto se torna um jogo muito simples. E uma pessoa está perguntando quais deveriam ser os critérios para escolher o lugar onde viver e quais seriam os critérios para escolher o que fazer na vida. Sente vontade de viver uma vida estável e está acostumada a não permanecer muito tempo em um só lugar. Bem, este termo, estou acostumada, tem a chave de tudo. Porque nós não devemos estar acostumados a nada. Nós não devemos ter costume algum. Não devemos ter hábito algum. Então a chave de tudo está aqui. Se você está acostumada a certas coisas, venha, por exemplo, passar um tempo em Figueira. Quem sabe se o seu eu superior organiza as coisas de forma que você tenha que se desapegar de tudo o que você está acostumada. Mas aí precisa que você aceite o convite e venha experimentar. E se não der certo, não precisa ficar até o fim. Você pode interromper, voltar. E depois, no outro ciclo, retomar. Mas o problema está em a gente estar acostumado. Nós não temos que estar acostumados a nada. Temos que estar sempre abertos ao novo. Temos que estar sempre abertos ao que nunca vimos, ao que nunca fizemos, aonde nunca estivemos e assim por diante. E outra pessoa diz que há decisões que para ela são difíceis. Ela tenta escutar o eu superior, mas a mente sempre intervém e confunde as coisas, e eu nunca sei se é a mente ou o coração que está falando comigo. Como superar esta etapa? Não há como se enganar. Se vendo o eu superior, é cheio de paz, cheio de harmonia e de tranquilidade. E se vem da mente, é ansiedade, é pergunta, é interrogação, tudo, não tem como errar. Agora, às vezes esses estados estão misturados. Então, quando estão misturados, você aprende a reconhecer o que vem do coração, do eu superior, e o que vem da mente. Você vai comparando um com o outro e vai vendo de onde vem cada um. E vai se trabalhando. Vai fazendo as suas opções. Agora, aqui uma pessoa está pedindo para nós esclarecermos os problemas que o telefone celular pode causar. Bem, justamente neste período, alguns devas estavam nos falando a respeito de telefones celulares. Tanto assim que Vocês sabem que no início, aqui em Figueira, a gente pedia que ninguém trouxesse telefone celular para cá. E também não usávamos telefone celular. Isto foi no princípio. Mas depois o telefone celular foi se expandindo e hoje nós estamos retomando este assunto a propósito deste comunicado dévico e estamos retirando todos os telefones celulares de Figueira. E para isso estamos desenvolvendo não só o sistema de telefonia fixa, mas também estamos vendo outras formas de comunicação que nos façam usar o rádio, o telefone fixo, o mínimo possível e indispensável. Mas isso está em andamento e vocês terão notícias sobre isto. Mas este impulso veio exatamente quando houve esta comunicação dos devas. E evidentemente esta comunicação não é só para o grupo que coordena Figueira, mas essa comunicação parece-me que deve ser compartilhada com vocês todos. E aí depois cada um fará o que quiser. Então, comunicação é a seguinte. Se pudessem ver a onda gerada pelo uso desses telefones, não iriam mais querer utilizá-los. Essa rede atrapalha e até impossibilita a ação de devas azuis no ambiente, prejudicando processos de cura e de restauração a nível celular. E aí se perguntou para os devas, mas essa rede já não existe no planeta, ou seja, independentemente de usarmos o aparelho, essa rede não está presente? Porque hoje isso é uma praga planetária, como você sabe. O deva respondeu, não se compara com a potência da irradiação gerada no ambiente quando se faz ou se recebe uma ligação. Quer dizer, isso está no ar, mas não se compara com quando você não está usando. A destruição molecular é comparada a um incêndio em uma floresta. Quando se usa telefone celular, em um raio de 10 metros, todos recebem a irradiação, todos, mesmo quem não está falando. Quem estiver mais próximo sofre mais. Os estímulos gerados de forma regular em seres que utilizam esses aparelhos criam uma espécie de campo onde a energia dévica não pode se aproximar da mesma forma, pois seus instrumentos não funcionam ali da mesma forma. É como se fosse um campo radioativo e nós não podemos nos aproximar. Aí perguntou-se, e quando o telefone está ligado, mas não está acontecendo a ligação? Eles responderam, as ondas prosseguem da mesma forma, mas com uma intensidade menor. É mais difícil trabalharmos com seres que tenham esse aparelho ligado. Aí perguntaram, deveríamos nos abster desse aparelho? Eles responderam, nas áreas em que o trabalho dévico deve se expressar na sua totalidade, não deveria haver esse tipo de interferência tão grosseira. E para os seres que portam esse aparelho, alertamos. O que hoje parece estar bem pode ser irrecuperável no futuro, pois com esses estímulos constantes, não está havendo espaço para o trabalho dos devas azuis e outros junto ao ser. Os terrenos, os terrestres, nos corpos, estão ficando desolados. Estão se tornando como terras secas. E aos poucos podem se abrir vãos e crateras. E ficará cada vez mais difícil o processo de recuperação. Bom, que esses telefones são cancerígenos, todo mundo sabe, não é? Lembrem-se de que a irradiação chega a nível celular, provocando confusão nas células. para os seres que trabalham a sutilização da matéria e a iluminação das células, não é compatível o uso desse aparelho. Quando sentirem a presença dos devas brancos, saberão que os devas azuis não estão encontrando campo para trabalhar. Os devas brancos atuam em locais de resgate nos processos de cura. Os devas brancos resistem, podem trabalhar nesta irradiação. Mas os devas brancos têm um trabalho que não é o trabalho dos devas azuis e nem dos outros devas, junto às nossas células. Bem, aqui ele termina assim: não falamos tudo, pois não queremos assustá-los, porque provocaria desarmonia. Conforme a consciência for se ampliando, daremos mais detalhes, se assim os quiserem. Estamos disponíveis. Bom, a nossa resposta foi recolher todos os celulares do grupo interno aqui. E vocês todos estão, então, com esta comunicação na consciência.